Bom dia, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelos principais acontecimentos do mundo da tecnologia. E hoje a gente tem lançamento de celular no Brasil. Sim, a Samsung trouxe mais aparelhos aqui pro país. Inclusive, tem uma outra notícia sobre a própria Samsung se recusando a fabricar telas do iPhone SE, que pode vir aí. Tem também o último carro a diesel fabricado pela Volvo. Tem ainda um novo jogo da Marvel e o possível preço dos humanoides da Tesla. Enfim, vamos ver o que Elon Musk está preparando hoje, né? Bora girar! Ontem a Samsung fez um evento em São Paulo para anunciar a chegada dos novos Galaxy M aqui no Brasil. São dois novos modelos, o M55 e o M15. Lembrando aí que a família Galaxy M foi lançada lá em 2019 e é pensada para ser smartphones mais básicos, mais acessíveis e com foco na venda online. Ela segue aí esse estilo de venda, né? Vendendo primeiro na sua loja online e em alguns varejistas, no caso do M55, enquanto o M15 vai ser focado só na loja oficial da Samsung online. Agora bora passear um pouquinho pelas especificações e, claro, pelos preços, né? Começando pelo Galaxy M55, ele vai custar R$3.199 e chega aí com uma tela Super AMOLED de 6,7 polegadas, resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. O chipset é um Qualcomm Snapdragon 7 geração 1, ele tem 8 GB de RAM, armazenamento interno de até 256 GB, 5.000 mAh de bateria e carregamento rápido de até 45 watts. Passando aí pro quesito câmeras, que vocês gostam bastante, a câmera frontal se destaca aqui com 50 megapixels e na traseira são 3 sensores, um de 50 megapixels, que é o principal, um ultra grande angular de 8 megapixels e uma lente macro de 2 megapixels. Um ponto interessante é que o Galaxy M55 já vem com Nightography, que é aquela tecnologia da Samsung que melhora aí a qualidade das imagens em ambientes de iluminação mais desafiadoras, não só no escuro, mas quando a gente tem aí uma série de fontes de luzes, enfim. Legal ver esse recurso chegando a um smartphone um pouquinho mais em conta, será que dá pra falar assim? Mas agora um pouquinho mais em conta mesmo é o Galaxy M15, que chegou aqui no Brasil por R$ 1.499. Ele tem a tela um pouquinho menor, que é uma, mantém uma Super AMOLED, tá? Mas ela tem 6,5 polegadas, também resolução Full HD Plus e taxa de atualização um pouquinho mais baixa, de 90 Hz. O modelo tem aí um processador da MediaTek, o Dimensity 6100 Plus, tem 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. Ele tem uma câmera principal também de 50 megapixels, que chega aí acompanhada de um sensor grande angular de 5 megapixels e também traz uma lente macro de 2 megapixels, enquanto a frontal tem aí 13 megapixels. No M15, o destaque maior fica mesmo por conta da sua bateria de 6.000 mAh. Agora falando da Samsung fora do Brasil, menino, um babado aqui que rolou, uma fonte relacionada à cadeia de fornecimento divulgou para o ZDNet da Coreia, que é uma mídia lá da Coreia, né, que a Samsung saiu fora da disputa para fabricar as telas do iPhone SE 4, o suposto iPhone SE 4, né. A gente começou a ouvir falar desse possível novo aparelho da Apple lá em meados de novembro do ano passado. E aí as especulações são de que ela quer abandonar o botão home e trazer ele um pouquinho para perto dos designs mais atuais dos iPhones. E aí abriu-se uma disputa, né, uma concorrência para ver quem ia fabricar as telas. E aí, no meio disso tudo, essa fonte disse que a Samsung quis sair fora da concorrência porque a Apple não queria pagar o preço que ela queria cobrar, não, viu? De acordo com essa fonte, a Apple queria pagar $25 por tela, enquanto a Samsung queria receber $30 por tela fabricada. E aí, no final das contas, esse contrato parece ter caído no colo da Bowie, que é uma empresa coreana também, que fornece telas. Então, assim, vamos ver o que vai dar aí no final das contas, né? Fato é que esse é um smartphone um pouco mais de entrada, se é que podemos falar assim de aparelhos da Apple, né? Então, para a Samsung não seria tão impactante ela perder esse contrato, já que ela fabrica telas para aparelhos muito mais caros e provavelmente para o usuário final também, como não é a melhor oferta de produto disponível no portfólio da Apple, né? Ou a linha SE, pode ser que fique tudo ok, que atenda todas as necessidades. Mas fica aí a fofoca, né? E ele não podia deixar de aparecer, né? Sempre envolvido aí em alguma notícia. Elon Musk. Dessa vez é uma coisa mais simples, tá, gente? Ele anunciou que o Grok, que é a plataforma, o chatbot de inteligência artificial do Twitter, /X, que ele desenvolveu lá na xAI, a startup de inteligência artificial do X, vai estar disponível para mais usuários. Lembrando que o Grok já está disponível para usuários do X Plus Premium. Deixa eu até colar aqui que eu nem lembro, pois não pago, né? Então não lembro quais são os planos. Mas ele já está disponível, esse chatbot, para os usuários do Premium Plus do X, desde que foi lançado lá no beta. Só que agora ele vai estar disponível também, até o final da semana, de acordo com Elon Musk, para assinantes do X Premium, que é uma versão um pouco menos cara. Aqui no Brasil, essa versão Plus custa Premium Plus custa R$ 84,00 por mês, a assinatura do X Premium Plus, enquanto o X Premium custa metade disso, R$ 42,00 por mês. Outra coisa que o Elon Musk falou essa semana, ele relembrou que o Grok tem aí um modo normal e um modo divertido, mas que agora ele ia adicionar um modo de diversão descontrolada. O que me deixa um pouco preocupada, porque não sei se vocês lembram, quando ele anunciou essa criação da inteligência artificial própria, do chatbot próprio, ele queria tirar um pouco das amarras aí, que de acordo com ele existe no ChatGPT, por exemplo. Ou seja, sabe-se lá quais respostas vêm aí, né? Aproveitando que a gente está falando dele, vamos falar de uma outra empresa dele, a Tesla. Vocês lembram do humanoide, o Optimus, que foi muito falado aí desde que foi anunciado por ele, né, pelo Elon Musk, que já apareceu trabalhando ali na fábrica da Tesla. Enfim, a novidade é que ele está na sua segunda versão, parece que foi um pouquinho aprimorada, porque eu lembro que na primeira versão o Optimus foi meio que uma chacota, né? Que é um robô com aquele aspecto de humano mesmo, ele é alto, tem todas aquelas características de humanoide, que não fazia nada de útil ali, tipo, só ficava dançando e não iria auxiliar o ser humano de forma alguma. Aparentemente ele trouxe mais algumas novidades ali na versão 2, e agora ele falou sobre o preço. De acordo com Elon Musk, a ideia é que o Optimus custe menos da metade do preço de um carro. E aí a gente pode pensar que ele está se baseando nos preços da Tesla. Lembrando que no ano passado, a média de preços de Teslas nos Estados Unidos ficava ali na casa dos 40 mil reais. Ou 40 mil reais? Estaria bom, né? 40 mil dólares. Então, assim, pode-se esperar que chegue na casa dos 20 e pouquinhos mil dólares para ter um Optimus. E de acordo com Elon Musk, a expectativa é que as pessoas realmente comprem, tá? De acordo com ele, a demanda pode chegar de 10 a 20 bilhões de unidades do seu robô humanoide. Bom, vamos ver, né? Claro que ele sempre é exagerado nas suas colocações, mas é interessante ver o que ele tá pensando aí para preço. Mas eu acho que é bem ambiciosa essa cotação que ele tá fazendo aí. E eu já vi um Optimus, fica a curiosidade, na minha frente, lá em São Francisco, quando eu fui no evento da Samsung, num Galaxy Unpacked. Ele estava simplesmente ali na vitrine, né, de uma loja da Tesla, não estava fazendo absolutamente nada, mas consegui ver ele pessoalmente. Ele é realmente bem grande. E é só isso que eu queria compartilhar com vocês mesmo. E agora, falando de carros não elétricos, a Volvo fabricou seu último carro a diesel. Aqui no Brasil, a gente sabe que não é tão comum assim, né, ver veículos movidos a diesel para a grande população, mas a Volvo, desde 1991, falou aí que fabricou mais de 9 milhões de veículos movidos a diesel. Mas aí, nessa semana, depois de 45 anos, ela lançou seu último carro movido a diesel. É um SUV XC90, que não vai ser vendido. Na verdade, ele vai para um museu, o museu da própria empresa, né, que fica lá na Suécia, a casinha, né, da Volvo. Lembrando que ela falou que até 2030 vai se tornar uma montadora exclusivamente de veículos elétricos. Claro que a gente está falando de um recorte muito específico da Volvo, que é extremamente nichada e cara, e da Suécia. Mas é interessante a gente ver essa movimentação da indústria, acho que vale o registro aqui para a gente ficar de olho também. E finalmente, a Microsoft liberou aí o suporte de mouse e teclado para jogos no Xbox Cloud Gaming. É, quando a gente fala que demorou, né, para acontecer isso, é porque a Microsoft estava ensaiando aí esse lançamento, o lançamento desse suporte para a plataforma desde 2022. Por enquanto, né, a gente não sabe até quando, mas só os testadores escolhidos pela própria Microsoft vão poder jogar com mouse e teclado nos navegadores Edge e no Chrome, ou também no aplicativo Xbox para PCs com Windows. Também tem uma restrição inicial de títulos, mas tem alguns bem conhecidos que incluem Fortnite, Sea of Thieves e Halo Infinite, ou seja, em breve esse recurso deve ser expandido para mais jogadores. É, essa novidade é especialmente interessante aí para aquele pessoal que não tem um PC tão potente para rodar aí os jogos de última geração de uma forma nativa, mas que querem usar aí esse artifício da nuvem para poder acessar esses títulos. Fica a dica aí, hein? E falando em diversão, em jogos, tem jogo novo da Marvel na área, viu, galera? Os fãs podem comemorar porque o Marvel Rivals é o novo jogo de tiros entre os heróis da franquia da Marvel. Eles podem ser divididos aí em equipe de 6 jogadores e a proposta do game é bem parecida com alguns multiplayers aí muito famosos como o Overwatch, o Valorant, por exemplo. E você vai poder escolher um entre os 16 heróis disponíveis para defender aí sua equipe. Também os vilões da Marvel também vão estar por lá. E uma coisa bem legal é que durante as partidas os jogadores vão poder combinar aí dois poderes, juntar dois heróis para combinar os seus poderes e fazer um Megazord aí, né? E outra boa notícia é que o título vai ser gratuito para PCs. A gente ainda não sabe a data de lançamento, mas já tem um trailer disponível que a Marvel divulgou aí pra galera. E por hoje é só, pessoal. Esse foi o nosso giro de notícias pelo mundo da tecnologia, um pouquinho do entretenimento também, afinal eles caminham juntos. E eu queria lembrar vocês que o nosso programa está disponível diariamente, de segunda a sexta, às 6 da manhã, nas principais plataformas de áudio, mas a gente também tem um canal no YouTube para quem quiser ver um pouquinho dos bastidores da gravação. Inclusive, quem estiver vendo pelo canal no YouTube, ó, vai conseguir ver qual é a boy band que está na minha camiseta hoje. Quem tiver na parte só de áudio vai ter que chutar. Então, bora trocar uma ideia aí. Deixa aqui algum comentário se você estiver no YouTube. Passa o seu feedback que a gente está sempre de olho. Muito obrigada pela companhia. Um beijo, tenha um ótimo dia e até amanhã.